Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Vayechi. No término da nossa parasha, a Torá nos relata sobre o falecimento de Yaakov Avinu e como seus filhos carregaram seu caixão até a Terra Santa. E diz o versículo: Vayasu banav lo kein kasher tzivam. E fizeram seus filhos assim como foi ordenado. E a Torá continua dizendo que seus filhos, os filhos de Jacó Avinu, carregaram o caixão até a terra de Canaã. E Jacó foi sepultado na Me'arat Machpelá, na gruta de Machpelá, que foi comprada por Avraham Avinu. E o grande comentarista Rashi explica o seguinte: que os filhos de Yaakov foram ordenados pelo Yaakov Avinu, que somente eles e não os netos de Yaakov Avinu devem carregar seu caixão. Também no Yaakov Avinu especificou bem as posições de cada carregando o caixão. Diz Yaakov Avinu, três no leste, e similarmente para as quatro direções, Yaakov Avinu deixou claro quem fica em qual lado. Na realidade, a distribuição dos filhos de Yaakov para carregar o caixão corresponde com a posição das tribos quando viajaram posteriormente no deserto. Yaakov também deixou bem claro: meu filho Levi, ele não deve carregar meu caixão. Sendo que Levi, futuramente, carregará o Aaron, a arca sagrada, com as tábuas da lei, não cabe a ele carregar meu caixão. Também meu filho Yosef não deve participar no carregamento do caixão, pelo fato que ele é um melech, ele é um rei. Por isso, ele também não deve participar, diz Yaakov. Mas, em vez do Levi e Yosef, devem participar os filhos de Yosef, Menashe e Efraim, e eles vão substituir tanto Levi como o próprio Yosef. E todo este assunto desperta uma grande pergunta. No início da nossa parasha, aprendemos que Yaakov Avinu chamou seu querido filho Yosef e falou para ele o seguinte: cabe a você jurar que vai ser você que vai me carregar do Egito e vai me enterrar na Terra Santa. Yosef jurou para seu pai que ele pode confiar nele, que com certeza ele vai conseguir levar Yaakov para a Terra Santa. Mas na conclusão da história, percebemos que justo Yosef foi excluído do ato de carregar o caixão do Yaakov. Também sobre Levi, o assunto merece uma explicação. Carregar a arca sagrada com as tábuas da lei através dos descendentes do Levi é um assunto que ainda durou várias gerações. Passou todo o exílio do Egito e a construção do Mishkan, ou santuário portátil, em seguida, que se tornou uma responsabilidade dos descendentes do Levi para carregar os componentes do Mishkan. Por que motivo que o próprio Levi foi excluído de carregar o caixão de seu pai, que sabemos que carregar o caixão de um falecido é uma mitzvah, e mais ainda quando se trata sobre o caixão de Yaakov Avinu, com certeza, excluir Levi deste ato merece uma grande explicação. Ou seja, devemos entender, tanto sobre Yosef, como também sobre Levi, por que de fato eles foram excluídos. Mas quando analisamos bem as palavras do Rashi, percebemos que tanto Yosef como também Levi não foram excluídos. Eles foram substituídos. As palavras do Rashi é que Menashe e Efraim yiyu tachteihem. Os filhos de Yosef, Menashe e Efraim, eles devem substituir Levi e Yosef. Ou seja, Menashe e Efraim carregando o caixão do Jacob Avinu, eles eram shluchim, emissários, do Levi e Yosef. Em outras palavras, Levi e Yosef cumpriram a mitzvah de carregar o caixão do Jacob Avinu, não fisicamente sozinhos, mas através de seus emissários, Menashe e Efraim. Com isso entendemos a sequência nas palavras do Rashi. Rashi começa a dizer que os filhos de Jacob carregaram o caixão, mas não os netos, que Jacob deixou bem claro que seus netos não devem participar. O mesmo Rashi termina que Menashe e Efraim, que eram netos de Jacob Avinu, eles se carregaram o caixão. Mas agora, com essa explicação do Rashi, fica mais claro. Menashe e Efraim não entraram na condição de netos, mas se entraram como a substituição do Levi e Yosef, sendo emissários e mensageiros do próprio Levi e Yosef. Entretanto, o assunto ainda merece uma grande explicação. Em primeiro lugar, podemos até aceitar que Menashe e Efraim, sendo filhos de Yosef HaTzadik, eles substituíram seu próprio pai. Mas qual a ligação que existe entre Menashe e Efraim e seu tio Levi, de tal maneira que foram eles, e justo eles, que substituíram o próprio Levi? Além disso, devemos entender. O Rashi fala o motivo que Levi não participou, pelo fato que os descendentes do Levi vão carregar o Aron, a Arca Sagrada. Mas encontramos no Chumash, na Parshat Bishalach, que o próprio Moshe Rabbeinu carregou o caixão de Yosef. Conforme diz o versículo, Vayikach Moshe Tatzmot Yosef Imo, que o próprio Moshe Rabbeinu carregou os restos mortais de Yosef consigo. E Moshe Rabbeinu, ele era um descendente da tribo do Levi. E mais ainda, ele era um descendente do Kehat, que sabemos que os Bnei Kehat eram responsáveis para carregar a Arca Sagrada. Porque justo Moshe Rabbeinu, um descendente do Levi e descendente do Kehat, se encarregou para ele mesmo carregar os restos mortais do Yosef HaTzadik. E a Hassidut elucida e nos ilumina o assunto. Sabemos que o Shibud, a escravidão no Egito, foi em etapas. Conforme as palavras iniciais do Rashi em nossa Parashá, assim que Jacob Avinu faleceu, foram fechados nossos olhos e o coração de nosso povo pela escravidão severa que os egípcios impuseram sobre o nosso povo. Ou seja, Jacob Avinu, ele impediu o tzarat hashibud, as dificuldades da escravidão. A presença de Jacob Avinu jamais que deixou o Galut Mitzrayim, o exílio de Mitzrayim, de entrar em vigor. Na época de Jacob Avinu, apenas houve a descida para o Egito, mas jamais que houve o exílio e a escravidão do Egito. Mais ainda, durante o decorrer da vida de Jacob, os Bnei Israel, os filhos de Jacob, viveram muito bem na terra do Egito. Conforme as palavras do próprio faraó, Vetna lachem et tuv eretz Mitzrayim, darei a vocês o melhor que existe na terra do Egito. Chelev ha'aretz, a gordura da terra. Com isto podemos entender que tirar Jacob, levar Jacob para o seu sepultamento na Terra Santa, longe do Egito, representa mais um degrau, mais uma descida, que possibilitou o início do processo do Galut Mitzrayim, do exílio do Egito, e a escravidão que nosso povo sofreu naquela terra. E com isso podemos entender por que Levi e Yosef foram excluídos para não participar do carregamento do caixão de Jacob para a Terra Santa. Tanto Levi e Yosef representam a transcendência e a superioridade sobre a Galut Mitzrayim, sobre o exílio do Egito. E tanto Levi e Yosef não permitiram, Kozman she Yosef haya kayam, durante todo o tempo que Yosef estava vivo. Sobre Yosef, diz o Medrash, eles, o povo de Israel, não sentiram o peso do Egito e não deixaram o Shibud Mitzrayim, o exílio do Mitzrayim, acontecer. Assim que José faleceu, tudo mudou de figura. Por isso encontramos, no início do Chumash Shemot, a Torá fala sobre nosso povo que chegaram para o Egito, Habaim, oto hayom, nichnesu le Mitzrayim, como se tivesse, após o falecimento, o dia que eles chegaram para o Egito. Era um outro Egito que nosso povo encontrou após o falecimento de Yosef. A situação mudou radicalmente. Assim também sobre Levi, diz o Rash, que a Torá faz questão de nos dizer quantos anos Levi viveu, para nos deixar claro que durante todo o tempo que dos Shvatim, uma das tribos, estava viva, ainda não entrou em vigor a escravidão do Egito. Somente após de Vayamat Yosef e Cholachav, que Yosef faleceu, e todos os seus irmãos se iniciaram as dificuldades no Egito. E o Levi sabemos, e Levi viveu mais do que todos os seus irmãos. E já que Levi viveu mais de todos os seus irmãos, e também durante o decorrer da vida do Levi, não iniciou ainda as dificuldades na terra do Egito, podemos concluir que Levi foi a antítese do Shibud Mitzrayim, da escravidão do Egito. Mais ainda, sobre a tribo de Levi, encontramos que mesmo após que iniciou o Galut Mitzrayim, as dificuldades no Egito, mas o Shevet Levi, a tribo de Levi, não participou no trabalho árduo que nosso povo passou. Ou seja, ela não foi escravizada. E com isso podemos entender melhor que o fato que Yaakov exigiu Levi lo yissa e Yosef lo yissa, que nem Levi nem Yosef devem participar no carregamento de seu caixão, é pelo fato que carregar o caixão do Yaakov representa a fase introdutória para a escravidão do Egito, enquanto Yosef e Levi representam o antídoto e a vacina contra o exílio e as dificuldades que veríamos a sofrer no Egito. E isto é indicado nas palavras Levi lo yissa, Levi não deve carregar meu caixão, porque ele futuramente carregará a arca sagrada, e Yosef não deve carregar, porque ele é o rei. Ou seja, encontramos o motivo que a tribo de Levi não participou no escravidão do Egito em nenhum momento. Isso pelo fato que eles recusaram de participar, sabendo que cabe a eles carregar a arca sagrada. Por isso, eles não aceitaram e não permitiram o conceito do Galut Mitzrayim, da escravidão do Egito. Da mesma maneira, Yosef ele era o rei, Yosef Humelach. Por isso, o Egito e tudo que Egito representa, jamais que teve domínio sobre Yosef HaTzadik, mais ainda, foi Yosef quem dominou a terra do Egito. E com certeza, não cabe a Yosef se submeter para as dificuldades no Egito. Agora vamos tentar explicar melhor tudo o que nós vimos até agora. De lado, Levi e Yosef não carregaram o caixão de seu pai, pelo fato que eles representam o antídoto de Galut Mitzrayim, do exílio do Egito. Se é assim, por que eles precisavam de alguém para substituí-los no carregamento do caixão? E mais ainda, sabemos que Galut Mitzrayim, o exílio do Egito, foi algo decretado por Deus. Hashem falou para Avraham Avinu, Ger yezaracha, teus descendentes vão ser peregrinos numa terra que não é deles. Eles vão sofrer e vão ser torturados 400 anos. Como que pode ser que Shevet, que uma tribo, se excluiu e não participou desta escravidão que foi decretado por Deus? Mais ainda, nós sabemos que Hashem já prometeu para Avraham Avinu que após deste sofrimento no Egito, eles vão sair como uma grande riqueza. Será que a tribo de Levi, que não participou nas dificuldades, será que eles também não se beneficiaram desta grande riqueza que todo o nosso povo recebeu na saída do Egito? Para entender isto, logo vamos ver que o Shevet Levi, a tribo de Levi, se participou, mas era uma participação diferente. Em outras palavras, o fato que a tribo de Levi não foi escravizada não significa que eles não participaram no Galut Mitzrayim, no exílio e nas dificuldades do Egito. Mas a participação deles era de uma forma espiritual que logo vamos entender. O objetivo de Galut Mitzrayim, das dificuldades do Egito, jamais que era para punir ou torturar os Yehudim, mas para conseguir aquilo que o Pasuk diz, Va'anochi a'alcha, é com o objetivo da elevação e da purificação que os Bnei Israel ganharam através das dificuldades que eles passaram na terra do Egito. O Galut Mitzrayim, o exílio do Egito, conseguiu nos Yehudim um zichur, um polimento em toda a sua essência, personalidade e caráter. Mas o exílio tem seu perigo e tem seu preço. Havia um grande risco que o Galut Mitzrayim, que o exílio do Egito, que era uma terra corrupta, imoral e desonesta, poderia influenciar os Bnei Israel para o mal, em vez deles conseguir uma aliá, uma subida, uma purificação e elevação, o Galut poderia abaixar eles mais ainda. O exílio poderia influenciá-los de uma maneira muito negativa. Por isso, entre os Bnei Israel, deveriam se encontrar um grupo de pessoas que eles não participassem nas dificuldades do Egito. Cabe a eles influenciar o resto de Israel para sempre lembrar o motivo desta descida e lembrar que o que espera para eles é uma subida, uma grande vitória, uma saída com o Rechush Gadol, com uma grande riqueza. Ou seja, a responsabilidade da tribo de Levi era para manter viva integralmente a identidade de nosso povo. E com isso podemos entender que, na realidade, todo o nosso povo participou no Galut Mitzrayim, no exílio do Egito. Mas entre eles foram escolhidos o Shevet Levi, a tribo de Levi, como a fortaleza e os alicerces espirituais de nosso povo. Em outras palavras, havia um tipo de uma sociedade entre as tribos de nosso povo. A maioria das tribos participaram através de seu labuto e trabalho. Foram brutalmente subjugados, enquanto a tribo de Levi, para poder inspirar e influenciar e manter a tradição e a identidade de nosso povo, eles fisicamente não participaram no trabalho árduo. Entretanto, se dedicaram demais para manter a moral, o ânimo e a inspiração de nosso povo como Yehudim. E esta sociedade, na realidade, continuou por um bom tempo, mesmo após de atravessar o deserto e entrar na Terra Santa. A tribo de Levi não recebeu uma parte na divisão das terras na Terra Santa. Eles foram separados para servir a Hashem e ensinar seus caminhos justos para o público. Hashem hu nachalato, Deus é a herança da tribo de Levi. E isso se expressou inicialmente na prática de carregar o Mishkan, o santuário, durante a travessia do deserto, incluindo também o carregamento da Arca Sagrada. E por isso, sem dúvida nenhuma, o Shevet Levi, a tribo de Levi, mereceu a grande recompensa na saída do Galut, do exílio do Egito. Participaram nos resultados da mesma maneira que participaram no exílio. E com isto podemos agora entender por que que Yosef e Levi, apesar deles não carregar fisicamente o caixão do Yaakov, mas eles se precisavam alguém para substituí-los. Era o trabalho de Yosef e Levi fornecer a força para os seus irmãos e para todo o Bnei Israel para poder transcender e superar o Galut. Somente através do Menashe e Efraim, que eram filhos de Yosef, Yosef e Levi poderiam influenciar o resto do Bnei Israel para atravessar o Galut de uma forma vitoriosa, justificada e representativa. Ou seja, o exílio não foi em vão. Mas para poder explicar melhor como Menashe e Efraim substituíram Yosef e Levi e cumpriram as funções deles de fortalecer e inspirar o nosso povo, antes, vamos se aprofundar para mais um momento a diferença entre o próprio Yosef e Levi. Yosef representa transcendência total de Galut. De tal forma que a escravidão passou longe e ao largo dele. Yosef domina Egito. Yosef era o rei do Egito. Yosef era o poder do Egito. Obviamente, o Egito e tudo que Egito representa não tem influência nenhuma sobre Yosef. Bem diferente era a tribo de Levi. Apesar que eles não se afundaram nas dificuldades do Egito, bem ao contrário, foram eles que inspiraram o nosso povo, como dito anteriormente. Mas mesmo assim, eles se participaram no exílio do Egito e tiveram sua missão a cumprir durante o decorrer do galu do exílio do Egito. E estas duas formas, Yosef e Levi, é representado através do Menashe e Efraim. O nome Menashe, Yosef deu para seu filho primogênito, que Nashani Elohim et kol amali et kol bet avi. Yosef declarou que ele se encontra atualmente num lugar que faz ele esquecer tudo o que aconteceu anteriormente na casa de seu pai. Ou seja, quando nasceu Menashe, Yosef fez uma decisão de não esquecer, mas sempre ser ligado com Bet Avi, com a casa de seu pai. Por isso, a avodá de Yosef, a forma de Yosef servir e atravessar o Galut, atravessar o exílio, é sempre lembrar seu pai Yaakov, a casa de seu pai, lembrando a casa de seu pai, que na realidade transcende e supera toda e qualquer dificuldade. Yosef atravessou qualquer obstáculo, impedimento, mantendo-se acima da situação através do vínculo com a casa de seu pai. Bem diferente é o segundo filho de Yosef, que Yosef chamou Efraim. Diz Yosef, o nome Efraim é que Frani Elohim Be'eretz Ani. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, aqui Yosef expressou uma ideia bem diferente. Apesar de se encontrar no Choshech HaGalut, no escuridão do exílio. Mesmo assim, Yosef agradeceu a Hashem pela oportunidade de se tornar próspero, vitorioso, mesmo num Galut, num exílio tão difícil. Em outras palavras, Efraim representa Levi. Efraim é quem que substitui seu tio Levi. Ambos, Efraim e Levi, representam o conceito de atravessar a Galut, passar pelas dificuldades do Galut e mesmo assim superar, vencer e se tornar vitorioso. Em outras palavras, extrair o melhor que tem no Galut e sair do Galut com uma grande riqueza. Ambos, Levi e Efraim, participaram no Galut. Entretanto, aproveitaram o bom que existe na Galut, derivando disto aspectos válidos e resultados positivos. Menashe, por sua vez, representa seu pai Yosef. Ambos se colocaram num patamar, num grau, onde que o exílio do Egito, as dificuldades do Mitzrayim, não tiveram nenhuma interferência ou influência sobre eles. E o que, que nós devemos aprender de todo este assunto? Os Bnei Israel são chamados com nome Yosef. Noheg Katzon Yosef. Também sobre Shevet Levi, sobre a tribo de Levi, escreve o Rambam Maimonides, que da mesma maneira como o Shevet Levi, a tribo de Levi, era uma tribo sagrada, assim também cada Yehudi que sente uma vontade em seu coração para se aproximar para Hashem, ele pode se elevar e se santificar e tornar Hashem como sua parte e sua herança. De tal forma que cada Yehudi espiritualmente pode se tornar um Levi. Em outras palavras, cada Yehudi tem em seu poder a capacidade de se colocar num patamar, num grau, acima das dificuldades e os obstáculos de nosso galut, de nosso exílio. Antes de mais nada, ele pode e deve se tornar um Yosef, que é um rei. Ele deve colocar em sua mente que ele está acima de qualquer impedimento, obstáculo e dificuldade, para manter sua identidade judaica. O galuto exílio jamais que interfere com o Yehudi que está consciente do fato que ele é um Yehudi. Um Yehudi é um melech, é um rei. Um rei que de fato não se submete, não é submisso às interferências externas, bem ao contrário. Um rei quem domina e que tem o poder sobre qualquer situação adversa. Em seguida de Yosef, ele tem que passar para ser um Levi. Um Levi que futuramente carregará a Arca Sagrada. Através do fato que cada Yehudi possui o poder da Torá, a Torá que é luz, ele também tem a capacidade de converter a escuridão do exílio para a grande luz. Yitaron ha'or min ha'choshech, uma luz tão especial e singular, que vem através do fato que a própria escuridão que é quem fornece a luz. Seja isso logo revelado para todos nós na vinda de Mashiach Tzidkenu, quando diz o versículo Velaila Kayom Yair, a noite vai nos iluminar como o dia, logo em breve nossos dias. Chazak u Baruch.